A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E a partir de agora está no ar mais uma edição do nosso podcast A Covid-19 na Semana. Esse é o espaço em que o Brasil, de fato, tem se unido à Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares nos últimos quase 2 anos para falar um pouco sobre a pandemia da Covid-19. Quem está com a gente sempre aqui no podcast, no programa Bem Viver, na Rádio Brasil de Fato, deve ter estranhado nos últimos meses que a gente começou a fazer o nosso podcast semanal a cada 2 semanas. Deixamos de ser a Covid-19 na semana e viramos a Covid-19 na quinzena. A gente tomou essa decisão porque a gente entendeu que com o arrefecimento da pandemia no Brasil, a gente começava a caminhar para a finalização desse projeto. E hoje a gente está aqui com a Tainá Vaz, que é médica, integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, para o nosso último episódio da nossa série de podcasts. Tainá, obrigada por estar com a gente nessa nossa última oportunidade. Não é uma despedida, porque a rede segue com o Brasil de Fato, mas para nós foi uma honra estar com vocês nesses quase 2 anos, acho que já dá para a gente dizer. Obrigada mesmo pela presença aqui nessa nossa última oportunidade de conversar sobre a Covid, por enquanto.
Obrigada a você, Nara, é um prazer e realmente é uma honra ter participado dos programas que vocês nos chamaram e realmente é um sentimento de que estamos finalizando um ciclo, né? Graças a todo o nosso trabalho e esforço desse projeto.
Pois é, um sentimento de encerramento de ciclo que eu acho que está permeando a vida de todo mundo no país, porque a gente vem há meses com essa tendência de queda nos números da Covid-19, a pandemia está andando muito desacelerada no Brasil nos últimos meses e cada vez mais, e que a gente se sente até um pouquinho no direito de respirar aliviado, né, e sentir que esse ciclo da pandemia também está chegando ao fim aqui no Brasil. A gente não sabe ainda quando, mas os números de vacinação e os números de novos casos e mortes dão um pouco esse respiro para a gente, mas a gente já sabe que ainda estamos em risco, né, Tainá? Não tem como negar isso. Eu vou trazer aqui um pouquinho dos números que a gente tem da Covid-19 nesse começo de ano. O Brasil chega a 2022 com quase 620 mil óbitos, mais de 22 milhões de casos, mais de 22 milhões de brasileiros e brasileiras desde o início da pandemia foram infectadas com o coronavírus, e isso é o que a gente consegue medir, são os casos relatados, que a gente sabe que no Brasil até hoje a gente tem sim um problema de subnotificação. Esses números são superlativos porque em 2021 nós passamos por um cenário de tragédia na vida da população brasileira. O Brasil registrou o ano em que mais brasileiros e brasileiras morreram em toda a história do país. Por vários meses a Covid-19 foi a principal causa de morte nacionalmente e isso atingiu muita gente. Quem está nos ouvindo pode imaginar, inclusive deve ter ouvintes aí em luto, assim como nós, né, Tainá? Mas quem está nos ouvindo pode imaginar o que esses fatos trouxeram para a população brasileira. Se a gente tem 620 mil óbitos, a gente tem também 620 mil famílias, 620 mil grupos de amigos, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos, conhecidas, enlutados ou que conhecem alguém, algum drama da Covid-19. Isso marcou muito 2021, mas, Tainá, eu queria ouvir um pouco a sua percepção como profissional da saúde em relação a 2022. A gente tem hoje mais de 66% da população brasileira com a vacina, as 2 doses da vacina. Estamos caminhando bem. Temos, apesar de todas as polêmicas, a expectativa agora de vacinação de crianças de 5 a 11 anos, apesar de toda a bagunça que o Bolsonaro está fazendo em torno desse tema. Estamos, sim, com os números realmente num ritmo muito menor do que o que a gente viu ao longo de todo o ano, né? Estamos próximo ao comecinho da pandemia ali, praticamente. Como é que a gente pode pensar em 2022? Vamos falar um pouquinho dessa parte boa primeiro, Tainá. Frente a essas expectativas, tem gente aí nos jornais dizendo que o Brasil está numa das melhores posições do mundo, por incrível que pareça, em relação ao controle da pandemia. Dá para respirar aliviado, Tainá?
Olha, eu acho que dá para dá para respirar com a máscara e com consciência. Eu acho que a gente está numa fase realmente muito boa, perto de tudo que a gente passou, mas realmente a pandemia, o legado da pandemia, né, vai ser muito em relação também à nossa conduta diária, os nossos, a forma como a gente se comporta, né, o comportamento tanto da população quanto do sistema de saúde. Eu estava conversando com alguns colegas essa semana, né, no hospital, onde realmente a gente reduziu muito o número de casos de atendimento de síndrome respiratórias, pelo menos até 2 semanas atrás, antes da nossa nosso atual surto de influenza, né, que bagunçou um pouco esse cenário. Mas assim, a gente agora vai ter novos hábitos, né? O paciente que chega com sintomas respiratórios, ele já é isolado de primeira. Então, assim, a gente vai tentando cortar esse ciclo de transmissão, que foi algo que levou ao número grande de casos, né, e consequentemente, infelizmente, de internações e óbitos durante os anos 2020 e 2021. Mas eu acho que a perspectiva é boa, né, assim, principalmente a gente vê o resultado da vacinação. O número de, hoje em dia, de internações e óbitos é tão pequeno devido à vacinação, não há nenhuma dúvida nisso, que a vacina, ela é eficaz, ela tem realmente um poder de controle da pandemia, da transmissão dos casos, da redução de número de internações e, consequentemente, óbitos. A gente está vendo alguns casos, tanto de infecção quanto de reinfecção, pessoas já vacinadas, né, a gente pode pressupor que sejam variantes, porém, casos leves, pessoas que não estão tendo praticamente sintomas nenhum, mas a gente não pode baixar a guarda, né? Eu acho que algumas prefeituras e estados pensaram em diminuir a questão da obrigatoriedade das máscaras e voltaram atrás, mas realmente em ambiente fechado, evitar aglomerações com muitas pessoas, e é um movimento que vem, assim, tanto do mundo, mas que já está entrando aqui, que são as testagens. A gente está brigando aí pelos autotestes, né, que não chegou para a gente, não é fácil comprar um teste, e isso já é uma realidade na França, já é realidade em tantos países, onde você tem os testes antes de sair, antes de encontrar com seus familiares, fazer um teste para poder. Isso vai ser uma realidade. O vírus, né, da Covid, o SARS-CoV-2, ele já vai ser endêmico da nosso país, e a gente vai ter que conviver com ele e suas variantes por muito tempo. Então, a gente tem que realmente se reeducar e se readaptar a essa nova realidade.
Pois é, tem muita gente aí que usa essa expressão, né, o vírus vai fazer parte da nossa realidade, para dizer que a gente tem que deixar o vírus para lá, né? A gente já ouviu até o presidente Bolsonaro com esse papinho aí, ah, nós vamos ter que conviver com o vírus para sempre. Gente, conviver com o vírus para sempre é também se preparar para o vírus, é o que a Tainá falou. Será que não seria o caso, então, da gente ter os testes acessíveis para qualquer cidadão, para qualquer cidadã que vá participar de uma aglomeração, que está indo ver parentes mais velhos, que está indo trabalhar, que está indo viver sua vida, produzir, realmente é algo a se pensar, né? E essa obsessão do presidente pela não máscara, né? Pelo não uso da máscara, pela não vacinação das crianças. Quer dizer, se é para a gente conviver com o vírus, a gente tem que conviver com o vírus de forma segura e não jogando tudo para o alto. Tainá, a gente vai falar um pouquinho sobre os recados que o mundo está passando para a gente, porque apesar de o Brasil estar nessa situação que a gente pode começar a chamar de confortável em relação ao crescimento do coronavírus em solo nacional, ao avanço da pandemia, a gente está recebendo alertas de outros países do mundo que são apavorantes, eu diria. Recordes de casos em países da Europa, nos Estados Unidos, em alguns países da Ásia, crescimento de casos também, nações fechando fronteiras, voltando as restrições, cancelando atividades de férias, algumas cancelaram, inclusive, as atividades aí do Ano Novo, do Natal, que já passaram, e tudo isso indica que o Brasil deveria estar ouvindo um recado, que é uma coisa que a gente não fez ao longo de toda a pandemia. Tudo bem, a gente tem uma porcentagem de pessoas vacinadas que é mais alta que a maior parte desses países que estão sofrendo com o avanço dessa nova variante, a Ômicron. Mas não dá para descansar. A gente tinha que estar ouvindo esses recados e, mais uma vez, o nosso governo não está prestando atenção nisso. Essa percepção se mantém nos consultórios, entre vocês que trabalham na área de saúde, dá aquele desespero de por que não estão fazendo nada, Tainá? Isso ainda é presente na vida de vocês?
Olha, isso é muito interessante, porque meio que a gente já fica... a gente nem espera muita atitude do governo, né? Porque a gente tem esse histórico horrível, né? É a pior gestão da pandemia do mundo, né? Assim, se a gente hoje tem quase 70% da população vacinada, não é por causa do governo. Se a gente conseguiu reduzir casos e controlar parcialmente a pandemia, não é por causa do governo mesmo, é porque a nossa população é uma população que sempre prezou muito a questão das imunizações, né? A gente tem campanhas, tem um histórico de campanha de imunização. Nosso Programa Nacional de Imunização ele é reconhecido mundialmente há muitas décadas, né? Antes mesmo do SUS, a gente já tinha um programa de vacinação muito forte, e o SUS veio para realmente fortalecer. E o nosso sistema de saúde, apesar do governo, conseguiu bravamente resistir nesses meses todos. E eu acho que, assim, a gente, mais uma vez, a gente fica um passo atrás de outros países, né, conseguindo ver o que está acontecendo com eles para tentar evitar que isso aconteça conosco novamente. E, assim, do que depende... dos estados ou das organizações menores ou mesmo da população. Mas se depender do governo federal, fica muito complicado. Era para a gente estar cobrando vacinação das pessoas que vêm de outros países, né? O passaporte vacinal, comprovante de vacina, deveria ser um documento obrigatório para entrar no nosso país, e isso foi completamente ignorado e rejeitado pelo governo federal. Isso é uma realidade na maioria dos países. Tem países, e assim, o brasileiro não está sendo muito bem-vindo em vários países por causa da nossa realidade. A gente tem um controle parcial da pandemia, temos, porém, assim, eles sabem que o nosso histórico não é muito bom. Então, assim, tem países da Ásia que já estão abrindo para turismo, mas o brasileiro, né, a pessoa que vem do Brasil, seja ela brasileira ou não, ou mesmo que venha de um voo do Brasil, está com várias restrições. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar mesmo para o que está acontecendo no mundo e entender que, assim, aqueles países que abandonaram a máscara precocemente tiveram que voltar a uso de máscaras, restrições. A gente teve um avanço grande, principalmente no segundo semestre da vacinação, mas a gente está pensando já até em quarta dose, porque a gente sabe que o reforço ele é realmente tem um benefício, aumenta uma eficácia da vacina. E eu acho que o que a gente pode fazer é reforçar as coisas boas que a gente aprendeu com a pandemia mesmo, da vacinação, do uso de máscaras, e principalmente do isolamento de pessoas que sejam sintomáticas, para cortar o ciclo de transmissão.
Pois é, tem até uma postura nova dos brasileiros e brasileiras que a gente está vendo depois da pandemia, que esse surto de influenza, por exemplo, está fazendo muita gente ficar em casa, e antes o brasileiro e a brasileira não tinham esse costume condensado em toda a sociedade de, olha, pegou uma gripe, um resfriado, fique em casa porque você pode contaminar outras pessoas. A Covid, infelizmente, a gente teve que aprender esse hábito da pior maneira possível, né, perdendo pessoas, mas a Covid realmente trouxe isso. Olha, a gente tem muita coisa para viver em 2022, mas a gente só vai conseguir dar conta desse recado realmente com o Sistema Único de Saúde fortalecido, com a população consciente e continuando nessa pegada de não dar ouvidos ao negacionismo. Olha, acho que a gente pode dizer, independentemente das crenças de quem está nos ouvindo, que graças aos céus, graças graças a Deus, a população brasileira não caiu nessa balela negacionista do presidente da República e a gente conseguiu chegar até aqui. Tem muito chão pela frente, a gente precisa lutar pelo financiamento do SUS, pelo fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, pelo fortalecimento da atenção básica, que é essencial, histórica, que está sendo destruída aqui no Brasil, da prevenção. O SUS sempre foi um sistema que ensinou as pessoas a trabalharem com a prevenção para terem uma boa saúde, e nós estamos perdendo isso. Não podemos perder isso de vista, é mais um ensinamento da pandemia. Sem o SUS, nós não vamos dar conta, não vamos mesmo. Ó, esse é o último episódio do nosso podcast A Covid-19 na Semana, mas é óbvio que tanto o Brasil de Fato também a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, a gente está com muita atenção à Covid-19 e se a gente precisar retomar o nosso trabalho aqui para informar as pessoas que estão com a gente, é claro que a gente vai retomar, mas por enquanto a gente vai dar esse tempinho, estamos sentindo que as coisas estão caminhando para melhor e vamos pedir para você que está ouvindo a gente, contribua para que elas continuem assim, use máscara, evite aglomerações, tente fazer os testes se você tem acesso a ele, mas o mais importante, acho que o essencial disso tudo, você conhece alguém que não se vacinou ainda? Pega essa pessoa pela mão e corre para o posto de saúde. Tainá, obrigada, viu, por estar aqui com a gente nesse um clima de despedida, mas eu tenho a sensação de que a gente vai ter oportunidade de falar sobre saúde muitas vezes ainda, viu? Obrigadão.
Eu que agradeço, Nara, um bom ano novo para todo mundo, que sei que 2022 possa vir com realmente novas notícias, boas novas, que a gente tenha um ano muito melhor do que foi o anterior.
Com certeza, esses são os votos para esse ano de todo mundo aqui da equipe do Brasil de Fato também. Para você que ficou com a gente até agora, nos escutou durante todos esses episódios, aliás, convido vocês a darem uma olhada na página do podcast A Covid-19 na Semana, a gente conseguiu traçar uma linha do tempo da pandemia muito interessante, tem muita informação boa lá, para a gente sair dessa história toda com informações de qualidade, né? Para a gente não ser enganado lá na frente de maneira nenhuma, pelo negacionismo, pela anticiência, por nada disso. Então, valeu a você que ficou com a gente até agora. Obrigada, até a próxima oportunidade. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.